Falando de Economia.
Vamos agora ouvir a participação do analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Baciotti, que conversou com o jornalista Felipe Cafino sobre a divulgação do PIB brasileiro e a reoneração dos tributos sobre os combustíveis anunciados semana passada.
Vamos falar de economia agora no primeiro item e o nosso convidado de hoje é o analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Baciotti. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado.
Bom, Rafael, semana passada tivemos aí a divulgação do resultado do PIB e também o anúncio do aumento dos tributos sobre os combustíveis. Falando primeiramente aí sobre o resultado do PIB brasileiro, né, tivemos um crescimento de 2,9% divulgado aí no ano passado. E o que você destacaria para a gente aí sobre esses números divulgados?
O PIB cresceu 2,9%, né, em 2022 em relação ao ano anterior. E esse resultado é influenciado em grande medida pela alta do setor de serviços, né, na ótica da produção, foi um crescimento de 4,2%, e do consumo das famílias quando a gente olha o PIB pelo lado da despesa. O consumo das famílias cresceu 4,3%. Então, em termos de contribuição para o crescimento do PIB, basicamente foram esses dois componentes, né? O setor de serviços ele foi bastante afetado, né, pela crise sanitária. E teve uma recuperação expressiva ao longo de 21 e 22, com a normalização da mobilidade, das atividades presenciais, a volta dessas atividades, né, estavam represadas por conta da pandemia, e acabou tendo no ano um desempenho bem superior à indústria e à agropecuária, que são os outros componentes do PIB no lado da produção.
Correto.
E o consumo das famílias acelerou, entre 21 e 22, e de modo geral, refletiu a melhora, né, da massa dos rendimentos do trabalho e o suporte também de estímulos fiscais que foram adotados aí o ano passado. A gente pode citar a ampliação do Auxílio Brasil, por exemplo, e a liberação de recursos do FGTS. Então, eu destacaria esses dois componentes como os principais vetores, né, para o crescimento da economia no ano passado.
Um ritmo que vem ainda de recuperação, né, da atividade, agora já mais analisando mais próximo, assim, ali já mais para o final do ano, a gente tinha muitas notícias sobre uma possível desaceleração da economia. É isso que se verifica ali nesses números do PIB?
Exato. Esse crescimento de 2,9 é acumulado no ano, né? Se a gente comparar com o crescimento acumulado de 2021, é uma desaceleração, que em 2021 a economia cresceu 5%. Né?
Uhum.
Então, isso já é um sinal de desaceleração e essa perda de ritmo de crescimento fica ainda mais evidente no dado do quarto trimestre. Né? O PIB recuou 0,2% na comparação com o trimestre anterior. Então, ao longo de 2022, principalmente no primeiro semestre, a economia cresceu num ritmo forte, de mais ou menos, em média, 1% ao trimestre, mas perdeu força no terceiro e principalmente no quarto. E os dados iniciais já desse ano, do primeiro trimestre de 23, sugerem que a atividade econômica continua enfraquecendo. Se a gente olhar os dados de fevereiro, publicados pela Fundação Getúlio Vargas, a gente vê contração nos índices de confiança, principalmente de consumidores, dos serviços e da indústria. Né? E no quarto trimestre, a indústria foi um dos setores que recuou, né, na margem, então é um sinal claro aí de desaceleração mesmo da economia.
A questão que você atribuiria a essa retração, essa falta de dinamismo, seria a questão dos juros ainda, que está impactando na atividade?
Eu acho que sim, o efeito da alta de juros que encarece, né, a tomada dos empréstimos e enfraquece a demanda por bens, né? Então, acho que é um fator que deve influenciar a dinâmica da economia ao longo de 23 ainda, né? A expectativa aqui na IFE é que o crescimento desacelere dos atuais 2,9% para 0,9% no acumulado de 2023. Né? Além do efeito dos juros mais altos, a gente tem um dinamismo menor da economia mundial. As economias avançadas devem crescer menos esse ano, por conta também do efeito da política monetária mais apertada nesses países, principalmente zona do euro e Estados Unidos, para conter o avanço da inflação, e também a redução dos preços de commodities no mercado internacional. Também contribui para um PIB mais fraco esse ano, principalmente por reduzir a contribuição do setor externo. principalmente as exportações no PIB desse ano, né? Então a gente deve ter uma contribuição menor, tanto da demanda interna por conta dos juros, mas também uma contribuição menor do setor externo, né? Um enfraquecimento das nossas exportações por esses dois fatores que eu mencionei, menor dinamismo do crescimento mundial, que afeta os nossos principais parceiros, e a redução nos preços de commodities.
Bom, Rafael, tivemos também aí o anúncio da reoneração sobre os combustíveis na semana passada. Qual que deve ser aí o impacto nas contas e na inflação em relação a essa medida aí adotada pelo governo?
De fato, na semana passada, além do PIB, teve essa decisão, né, do governo de aumentar os tributos federais que incidem sobre os combustíveis. É uma decisão que, de fato, tem impacto na inflação ao consumidor desse ano. Só para comentar um pouco, a reoneração foi parcial, né? Antes na verdade, a gasolina foi reonerada em 47 centavos e o etanol em 2 centavos, né? Esses valores eram 69 e 24 centavos quando antes da lei complementar 194 de 2022, né, que zerou a tributação de PIS e COFINS, né. Vale dizer que a Petrobras cortou, ao mesmo tempo, né, cortou em 13 centavos os preços cobrados nas refinarias. Então, o efeito final para a gasolina foi uma elevação de 34 centavos, né, que isso deve se traduzir em aumento de preços ao consumidor nas bombas, né?
Sim.
Mas como a recomposição ocorreu abaixo do esperado, né, no nosso cenário base, havia a volta integral desses tributos, né? Então, a decisão teve, em termos líquidos, considerando também esse anúncio da Petrobras, né? Tem um efeito baixista sobre o IPCA de 2023. Ele é estimado em aproximadamente 0,15 ponto percentual.
Correto.
Significa que uma projeção aí para o IPCA de 2023 de 5,6, por exemplo, poderia baixar para algo mais próximo de 5,5, tudo mais constante, né?
Certo. Se por um lado tem esse impacto positivo na questão da inflação, por outro, tem um impacto nas contas do governo, que inclusive deve anunciar medidas compensatórias aí para poder, né, compensar essa arrecadação que vai faltar, é isso?
Para compensar essa arrecadação mais baixa, né, com o retorno que foi apenas parcial das alíquotas sobre combustíveis, o governo passa a cobrar uma alíquota sobre a exportação de petróleo, né, de uma forma, uma alíquota de 9,2% sobre a exportação de petróleo. De uma forma geral, é um sinal ainda para garantir, né, uma direção de equilíbrio fiscal, né?
Sim.
E, de alguma forma, talvez abrir algum espaço para que o BC corte juros, enfim, é um sinal nesse sentido, né?
Sim.
O Banco Central tem sinalizado nos seus comunicados, nas decisões da taxa Selic, que o risco fiscal, num cenário, né, de aumento de despesas e crescimento da dívida pública, limita esse espaço para baixar a Selic, né? Então, mas tudo depende também das expectativas de inflação, né? A gente vê na pesquisa Focus de hoje que as expectativas estão bastante elevadas, né? Elas deixaram de subir de alguma forma para 23, 24 e 25. Elas acomodaram nessa semana nos patamares da semana passada, mas ainda assim permanecem acima da meta definida para a inflação, né, desse ano e no próximo.
Isso deve manter aí o cenário para os próximos meses de continuidade da trajetória de juros inalteradas aí, né?
Exato. Nessa semana, né, no Boletim Focus também trouxe manutenção aí das perspectivas para a taxa Selic, né?
É isso.
12,75% para o final desse ano e 10% para o final do ano que vem.
É isso então. Rafael, muito obrigado aqui pela sua participação com a gente no primeiro item. Boa tarde e uma boa semana.
Boa tarde, Felipe. Um abraço a todos.